Tem que ser.
Pois, mas... Muito bem, boa tarde. Então, isto acho que vamos rapidamente ver aqui os assuntos. Eu pedi para fecharem a porta porque íamos começar por ver o expediente que foi recebido e que temos que dar resposta a pedidos de tribunal. Que é o seguinte. Tem a ver com um pedido de elementos para obter a gravação, o registro áudio da intervenção em plenário de um senhor deputado. Não sei se é suposto dizer o nome ou não. Aqui é? Pronto. Bom, para pedir, mas eu digo o que é. Portanto, para se ouvir a gravação, o Ministério Público pediu para se ouvir a gravação da presença de um senhor deputado em plenário, uma vez que do registro de entradas de assiduidade se verificava uma situação aparentemente de que a pessoa estaria em dois sítios ao mesmo tempo. Portanto, assina o registro no plenário da Assembleia e estaria num evento municipal onde era vereador. Ai, afinal, bem. E, portanto, no fundo, aquilo, a interpretação que eu faço do pedido do tribunal que nos chegou agora é que eles querem ouvir o áudio para verificar se a pessoa de facto estava ou não. É o vídeo mesmo, pronto. Temos isto aqui, na altura isto já foi respondido, foi este que já foi respondido, não foi, doutor? Já foi respondido que estava dissolvida a Assembleia, dissolvida não, mas sim, dissolvida sim, e portanto a Comissão não estava a reunir, portanto ganhou-se aqui, ganhou-se, enfim, não, era a resposta certa, não se podia decidir, mas agora temos estas pendências, uma vez já não dissolvidos, e portanto este é uma questão com alguma, acho eu, melindre.
Sim, nós no passado fazia-se designação de um relator para fazer um parecer para efeitos do número 7 do artigo 11, por acaso não tenho aqui, que eu acho que isso configura um pedido de elementos adicionais sobre um senhor deputado. A única dúvida que tenho é se é um deputado ainda em funções. Já não, pois. É um pedido de elementos, tínhamos só essa dúvida no passado. Era se ele se aplicaria nessas circunstâncias. Mas normalmente, mesmo que está tudo a antecipar questões de substância, o que se fazia normalmente era um era um. Era a nomeação de um relator e depois fazia-se parecer como nos outros pedidos, neste levantamento de imunidade ou afins. Portanto.
E nós temos a certeza quanto à competência da Comissão relativamente a pessoas que já não estão no exercício de funções? Aliás, há um projeto de lei do Chega para clarificar exatamente esse ponto no estatuto. No fundo, este pedido é melindroso, ou enfim, suscita reflexão por essas duas razões. Por um lado, porque se eles estão a pedir o vídeo, logo à partida, nós não podemos tapar as outras caras e, portanto, há aqui também o próprio... Bem, mas o plenário não é um sítio privado,
está,
não é?
Também uma questão que pedidos anteriores também revelaram um problema, que era não há um vídeo estático de toda a sessão que esteja a decorrer, ou seja, há um momento de... O que está guardado, por assim dizer, é a transmissão que ocorreu no canal do Parlamento. E a transmissão faz alguns planos de sala, mas, regra geral, o que faz é foco aos oradores quando eles estão no uso da palavra. E, portanto... Para além de que também a questão, penso que acho que nunca ficou vertida em aparecer na altura, mas o facto de um senhor deputado não aparecer, ou melhor, o facto de um deputado ter feito o registro de presença no início da sessão e depois a meio da sessão se ter ausentado, enfim, esteve presente na sessão, fez o seu registro de presença e ou seja, se o que está a ser investigado é potencialmente se houve uma falsa presença registada, o facto de ter registado a presença e se ter ausentado, registou validamente a sua presença, mesmo que depois tenha ido para outra diligência parlamentar, para o gabinete ou para outro sítio. Portanto, mesmo esse pedido tem essa dificuldade.
Sim, peço licença. Aqui a doutora Silvia esteve-me a recordar, e bem, se calhar o Sr. Deputado Pedro Godoy também se recordará, que discutimos isto, entretanto uma pessoa não se lembra de tudo. E chegou-se na altura à conclusão de que, quando se trata de ex-deputados, a informação que é veiculada é diretamente pelos serviços técnicos da Assembleia, ou seja, não é a Comissão, enquanto Comissão, que é um órgão político, apreciar se pode ou não, porque são pessoas que já não estão sob a nossa enfim, tutela, se eu puder usar essa expressão que não é correta. Ou seja, nós pronunciamos sobre deputados em funções e não sobre deputados que tenham estado em funções. Coisa diferente é esta questão. É uma coisa diferente. Certo. Mas aqui é um pedido de instâncias judiciárias. É diferente. Quando é a instância judiciária que se nos dirige, o Parlamento, enquanto Parlamento, tem que responder. Não é a Comissão a ter que responder, mas os serviços... Ou seja, é o Secretário-Geral, resumidamente.
A primeira resposta, aliás, foi dada nestes termos, não foi? A primeira resposta. Aquela que tem a listagem de todos os registros. E essa foi dada... foi dada pelos serviços.
Há uma primeira resposta que é dada só com o... Portanto, com o registro, a listagem... do registro de presenças, que é dada exatamente nesses termos. Se bem que eu aqui não sei se o senhor já era deputado, já não é, aqui ainda era, porque há, é que aqui ainda é, quando nós respondemos, está dissolvido, não decidimos, nós, enfim, ele ainda era.
Mas exato. Agora já não é.
Agora é que já não é, exatamente.
A questão aqui no fundo é de tramitação interna, não é? É...
Não, é um pedido que transita da legislatura anterior. Portanto, a resposta foi, estamos dissolvidos, não decidimos, e portanto nós entendemos...
A resposta da Comissão não poderia ser, neste momento, esse ex-deputado, não é deputado, a Comissão não tem de se pronunciar.
É isso.
E depois o Ministério Público, se quiser pedir as informações ao Secretário-Geral, à Assembleia, em abstrato, no fundo é ao Secretário-Geral, pode fazer. Na verdade, pode fazer até mais que isso.
Por princípio de comemoração, a Comissão devia de enviar ansiosamente para os serviços competentes para responder. Porque isto que ele está a dizer, de ser o Tribunal da Comissão não tem competência, pedir ao Tribunal para isso outra vez, parece-me que...
Mas no fundo é o que ele está a dizer, não é?
Mas é questão da colaboração.
Pois, isso foi o que já foi enviado, as horas certas de registro já foi enviado. Então, agora é que querem ver o
vídeo? Acho que em tempos, eu não sei se terá sido neste caso, houve algumas destas situações... De presenças, de facto o vídeo era o que eu referia, não sei se a resposta que demos é que ele pode não, é que ele pode não existir, isto é, isso já não somos nós que sabemos, portanto temos os seus serviços a fazer essa identificação.
Podem até chegar, eu já fiz isso para mim já tive que provar que estive porque por causa de uma falta, uma coisa disparatada que eu estive lá e não consegui apanhar-me no vídeo, não é?
Eu por acaso já tive que me justificar perante a administração dos Estados Unidos fronteiriça, porque eles alegavam que eu não tinha saído dos Estados Unidos e ainda estava ilegalmente a usar de um esta. E mandei-lhes a resposta: não, eu embarquei de Nova Iorque no dia tantos e aqui está o meu vídeo intervindo num plenário em que provo que estou em Lisboa, mas cá está, mas estava usada a palavra.
Mas então temos uma resposta só a declarar-nos incompetentes.
Ele vem dirigido a quem? Ao Presidente da Assembleia? Ou é que se ele vier dirigido ao Presidente da Assembleia, o que podemos dizer é, tendo em conta que o Senhor Deputado já não é, ou melhor, tendo em conta que a pessoa em relação à qual se solicita o elemento já não é deputado, não carece de autorização nos termos do Estatuto e devolve-se ao PAR para o PAR mandar ao Secretário-Geral. Ou seja, acho que se fosse CPA era incompetência relativa e não absoluta. Portanto, distribuímos ao órgão interno competente.
É isso.
Responderíamos ao PAR, dando nota de que, não sendo a pessoa já deputado,
isso mesmo. Que deve ser,
não passa pela Comissão.
Não passa por nós, claro.
E isto tem que virar a opinião agora?
Não. Isso é...
Então, este era o primeiro, estamos ouvindo. Depois...
Temos uma insistência também do Tribunal, que também já é uma coisa que vem... que é, mas na verdade, se calhar vamos resolver da mesma maneira, porque também já não são, não é? Que é uma questão ainda por causa dos processos das moradas, em que o que foi pedido foi a liquidação do valor exato que as pessoas receberam ao longo de uma série de tempo. Os serviços responderam numa primeira fase que não conseguiam fazer isso porque dependia de quantas sessões, enfim, do per diem depende de quantas sessões e não sei o quê. Eles agora fizeram uma insistência, mas isso nós foi distribuído, não foi, para relator, tem ideia?
Não, de certeza.
Também ainda não, pronto. E, portanto, agora aqui, eu tenho a impressão que os três deputados em causa também já não o são.
E pior, nós não sabemos mesmo dar essa resposta.
Pois, dizem-me que é impossível mesmo.
Agora, para os deputados que são novos, o problema com o que a Comissão se deparou na altura tinha a ver com o seguinte... Portanto, assentando isto no pressuposto que a morada indicada não era a morada verdadeira, a morada seria outra. Ora, se a morada é outra, o conjunto de subsídios e de formas de cobrir as ajudas custos são calculados todos de forma diferente. Sim. Alguns dos quais teriam de ser requeridos, outros seriam automáticos, e fazer a reconstituição histórica de uma história alternativa, caso a morada fosse outra morada que não aquela, é um exercício que é impossível de fazer, e portanto a única coisa que os serviços podiam fornecer era a informação de, para a morada X, o valor da deslocação da diária ou da semana é Y, etc, etc. Só que não,
e só
não,
os serviços.
E só os serviços. Não. E nunca é possível, de facto, reconstituir, porque, por exemplo, para dar um exemplo, trabalho de círculo ou deslocação, um círculo no qual não se reside, é um tipo de apoio que depende de um requerimento que, obviamente, nunca poderia ter sido feito porque o pressuposto não existia. Era um exercício, era a construção de uma realidade alternativa que não era possível fazer.
Bom, portanto, aqui temos é que optar, temos que pensar se respondemos com o fundo ou os dois, por um lado, que é mesmo proposta de saudade dos serviços, ou se invocamos o facto de eles já não serem deputados para nos importarmos desta união, por exemplo. Não, para nos importarmos, não temos competência sobre isto.
Sr. Presidente, eu daria as duas respostas.
Exato. Muito bem.
E depois temos uma outra situação que vai ter que ser objeto de indicação de relator agora na reunião às 5 e cabe ao Partido Socialista, que tem a ver com o pedido do levantamento de uma imunidade parlamentar do Sr. Deputado André Ventura. E vai ter que ir agora à reunião para nomeação de relator que cabe ao Partido Socialista. Pronto, então estes eram os processos que tinham a ver com expediente deste género. Depois, outras questões agora de preparação da reunião que se segue. Quanto ao plano de atividades e quanto à indicação de competências, não recebemos nenhuma proposta e, portanto, a ideia eventualmente seria aprovar os documentos que transitam da comissão anterior com esta nota que acho que haverá, creio eu, acordo relativamente à questão, à solução que foi encontrada para as competências legislativas, que é de, quando corresponder ao elenco anterior, aquele número 7, pronto. Há, contudo, uma proposta de alteração ao regulamento que... Exatamente, que... Onde é que eu tenho aqui a minha... tem a ver exatamente com este que acho que foi proposto pelo Chega e que tem a ver com editar-se uma alínea C ao número 7 do artigo 3º sobre questões relativas a medidas de transparência aplicáveis aos titulares de cargos políticos e altos cargos, assim como ex-titulares, desde que se reporta factos ocorridos durante os respectivos mandatos. Eu tenho dúvidas que isto...
A nossa comissão tem uma peculiaridade que é ser a única que tem competências estabelecidas pela lei, pelo estatuto. Né? Portanto, o aditamento no regulamento não seria pelo menos viável e também não quero entrar na discussão da substância, mas é discutível que a Assembleia possa continuar a manter pós-mortem uma tutela sobre quem já é cidadão no quadro de, vejamos, obviamente a Assembleia tem competência noutro domínio, designadamente, quer dos parlamentares, o que seja, para averiguar o que entender sobre a atividade atividade desenvolvida por titulares de cargos. Em parte, o problema também resulta do facto de não haver entidade da transparência a funcionar ainda, que muito provavelmente seria o local, é a entidade, aliás, que nos termos da lei seria responsável por isto.
Pronto, obviamente que a ideia tinha um pouco a ver com o que tivemos a falar há pouco, relativamente aos 6 titulares, e obviamente que apesar de não haver já uma competência direta por eles não estarem neste momento como deputados ou num cargo político, que é facto é que a nível de comissão de inquérito ou mesmo a nível de exposição mediática, acabam por sofrer as consequências de uma situação em que incorram de modo ilícito. Tem um pouco mais a ver com isso. Agora, obviamente, que se não for possível a nível de alterarmos diretamente os regulamentos, ou não tiver na competência, obviamente que...
só para referir, porque de facto não há hipótese de alterar a regulamentação e, portanto, vamos ter que manter até que haja efetivamente e que seja possível eventualmente alterar a regulamentação.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar àquilo que foi agora referido. Realmente estamos aqui perante uma impossibilidade legal de poder responder aqui à proposta que foi apresentada pelo Chega. Dos três documentos que na semana passada tínhamos, enfim, que tem a ver com a organização interna da Comissão e que tínhamos posto à apreciação, portanto, ficam os três à partida, quer dizer, a Comissão é que vai daqui a bocadinho aprovar, mas não tem alterações, portanto, à partida seria esse o ponto da situação. Depois, temos que falar também dos dois grupos de trabalho, estão aliás aqui presentes os dois coordenadores, portanto a nossa era a ideia de manter, não sei se... Sim?
A única informação que daria, talvez o grupo de trabalho mais, ou seja, que venha a ser solicitado mais em breve, será o do registro de interesses, uma vez que o Código de Conduta é mais mediante requerimento, mas suscitando-se questões que eventualmente o possam mobilizar. Quanto ao registro de interesses, portanto, nós iríamos solicitar ao Presidente, íamos sugerir à Sra. Presidente que solicitasse ao PAR que, quando se suspendessem os trabalhos por causa do orçamento, para além da ressalva desta Comissão ter que funcionar caso surjam pedidos de levantamento de imunidades ou outros, que também o grupo de trabalho possa ter a possibilidade de funcionar. Isto porque o prazo para a conclusão do registro de interesses termina no final de maio, podemos ainda estar em processo orçamental, mas em qualquer caso seria vantajoso desta vez começar a fazer, e era isso que ia sugerir depois aos membros do grupo de trabalho, que se começasse a fazer já a avaliação de cada um dos registros de interesses, consoante eles vão dando de entrada, de forma a se poderem ir libertando e começarem a ser publicados, não tendo que aguardar a título definitivo. A filosofia do mandato anterior foi aguardar e fazer uma avaliação global, de forma a evitar depois também discrepâncias nas avaliações, caso eles fossem surgindo. No entanto, tornou o processo muito moroso e até tornou, enfim, colocou excesso de holofote no tema, que era bastante, enfim, era bastante pouco interessante, mas tornou-se muito interessante porque demorou muito tempo. E, portanto, consoante eles vão sendo preenchidos, também diminuiria a carga consoante fôssemos procedendo à sua avaliação, sendo que também para os senhores deputados em regime de exclusividade, a ativação das despesas de representação depende da validação por parte da Comissão de que, de facto, não estão em nenhuma situação geradora de dificuldade com o registro de interesse. Portanto, mal existe a composição do grupo de trabalho, e alguns já deram entrada, entretanto, portanto, iríamos começar a fazê-lo. Isto sem prejuízo de se também fazer um relatório final desta avaliação inicial, de tudo aquilo que se suscitou, daquilo que se pediu para corrigir, e, portanto, como fizemos da outra vez, só que da outra vez aguardámos pelo fim de tudo, e, portanto, talvez seja mais eficiente ir começando a...
A ideia era deliberar na comissão já a constituição dos dois grupos de trabalho, de facto este mais urgente, mas era mesmo já essa a ideia fazer isso. Este dos registros de interesses acho que é bastante urgente.
Temos dois. Os grupos grandes têm dois.
É que nós não temos a indicação da composição só dos presidentes ou coordenadores dos grupos de trabalho. Isso era mesmo urgente, sobretudo por causa do registro de interesses. De acordo? Da quarta comissão, fizeram-nos chegar o programa de trabalhos da Comissão Europeia. Da análise que já foi feita aqui, não me parece haver nada que releve desta comissão. Ainda assim, eu preferia não tomar a decisão sozinha e, por isso, iria suscitar que fosse objeto de análise pela comissão, no meio sou relator e vê-se, mesmo que seja para dizer que nada ali releva para nós, mas eu preferia não tomar essa decisão sozinha. Depois, temos aqui duas situações... três situações que eu gostava de dar nota. A primeira tem a ver com as respostas aos tribunais quando é para a nomeação para levantamento da imunidade para testemunhar. Nós já tivemos uma urgência na sexta-feira, de quinta para sexta, por causa de um senhor deputado que tinha que estar hoje em tribunal por antecipação da audiência de julgamento, e eu na altura falei com todos os coordenadores no sentido de assinar o ofício, e foi mesmo a plenária, era o último plenário que havia antes de terça, não é? Foi o de sexta, e não sei, trazia aqui à colação a questão de, no caso das testemunhas, continuar a ser autorizado apenas com a minha intervenção, ou se vê a necessidade de ir à comissão. Dizem-me que a prática anterior era ser o presidente a autorizar. Pronto, esta era uma das questões. A outra questão...
Se permite, apenas para reflexão, não vai alterar o resultado final da decisão, mas esperemos que haja uma posição construtiva dos tribunais perante isto, porque não seria a primeira situação em que um cidadão é chamado para, enquanto testemunha, e depois fica a conhecer que é transformado em arguído. E aí eu creio que no despacho da decisão da Sra. Presidente, a modos que informalmente se poderia informar os deputados que alguma alteração da condição em que vão prestar as declarações tem que também merecer a anuência da Comissão.
Essa situação não é assim tão fácil a ocorrência, ou seja, quando nós nunca tivemos um caso em que, ou seja, quando o Tribunal tem eventualmente em vista a Constituição como arguído, tem que formular aqui o pedido, na medida em que no final dessa audição, perdão, dessa audiência, dessa primeira, ou desse depoimento, para o poder constituir sequer como arguído e só para ter uma identidade de residência, tem de já estar autorizado pela Assembleia. Portanto, não, acho que nunca tivemos nenhuma situação de alguém ser chamado como testemunha e depois, no decurso dos trabalhos, acabar por... dos trabalhos, isto é...
Já agora, se me permitem, no que diz respeito a quando fomos constituídos, arguídos por causa da questão de Braga, do famoso jantar que fizemos, eu e o deputado também, atualmente, Filipe Melo... Nós fomos chamados como testemunhas, atenção, e quando, durante o decorrer do testemunho, fomos constituídos arguidos. Não éramos ainda oficialmente deputados, mas claro, de facto aconteceu essa situação.
Mas a questão é essa, mas quando o Ministério Público sabe que pode correr o risco de a testemunha poder vir a ser constituída arguida, tem que pedir, aqui tem pedido.
As notas. Primeiro, nós ouvimos sempre aqui, a Comissão ouve sempre por e-mail o próprio deputado, não é? Aqui, no caso do que eu autorizei na sexta-feira, a pessoa, até foi o deputado que veio ter comigo e já estava em fase de audiência de julgamento, portanto, ele já, eu já não me lembro bem do direito penal, mas ninguém pode, já não é? Portanto, aí ele já ia testemunhar, portanto, aí a questão já não se colocava. Mas eu não via com maus olhos que se pusesse uma linha, que a minuta do ofício, porque isto são minutas, não é? Passasse a ter uma linhinha a dizer que se autoriza nesta condição, qualquer alteração da condição implicará voltar ao Parlamento, ou uma coisa deste género. Eu peço para me minutarem-se assim, depois, eu acho é que se calhar pode trazer-se à Comissão a minuta, e depois é só uma chapa assim. Não vejo com maus olhos, pode às vezes. Eu também acho que, em princípio, seria bastante anómalo acontecer, mas...
Penso que essa é a proposta do deputado Luís Soares.
Exatamente.
Claro.
Imagino que concordo com o deputado Pedro Alves que deve ser raro, ou esperemos que nunca, mas enfim. Enfim. Muito bem. Então trazíamos depois essa, e a partir daí eu autorizaria com essa nota.
Sr. Presidente, eu até penso que isso consta mesmo das normas de funcionamento dos procedimentos, ou seja, que é uma coisa diferente do regulamento. Que eu acho que lá alguns pelo meio vem essa delegação. O que ele propunha, normalmente circulava pelos coordenadores só a dar conhecimento que se ia mandar para o plenário. Ou seja, para o caso de alguém querer dar nota de alguma coisa, ou seja, tacitamente estava autorizado, a não ser que alguém, recebido o e-mail e visto, dissesse qualquer coisa.
Pronto, eu na quinta à tarde, tipo 7 da tarde, ainda mandámos esse e-mail e eu fiz um telefonema a todos os coordenadores, atendendo à urgência, mas o desejável é que seja, apesar de tudo, com tempo normal, não é? Aquilo foi mesmo uma circunstância. Depois, dar-vos conta de uma outra situação, que é a seguinte. Há aí um, e para a comissão conhecer, se calhar até devo dizer isto mesmo na comissão plenária, agora fico confusa do que é que devo, mas pronto, para dizer lá, tenho, digo aqui primeiro. Gerou-se aí uma certa... acho que um canal de televisão está a preparar uma coisa sobre sindicato, pessoas que são membros de sindicatos ou que têm cargos em sindicato, não é? Membros associados, é que têm cargos em sindicatos e que são deputados. E isso gerou aqui alguns, vários deputados, vários não, dois ou três, prestaram declarações sobre isso, e eu própria prestei declarações sobre isso, dizendo aquilo que tem sido o entendimento desta comissão até agora, e que tem estribo legal, e que é, não há nenhuma incompatibilidade entre ter um cargo numa associação sindical, tem que ser, obviamente, objeto do registro de interesses, tem que se ver em cada caso concreto se é remunerado, se não é, naturalmente, mas, enquanto princípio, não há nenhuma óbice jurídica legal, isso, aliás, os próprios jornalistas eram os primeiros a avançar, e que eu, pessoalmente, também não via um problema ético, que é o plano em que a coisa estava a ser colocada. De qualquer maneira, imagino que possa haver, ser um assunto que volte a... que volte à bala, e eu, nessa matéria, mas ouvi-los-ei, não alteraria aquilo que tem sido as orientações desta comissão nesta matéria nos anos anteriores. Não sei se têm alguma... Enfim, não é nada que esteja neste momento colocado diretamente perante a comissão. Só estou a dizer que está aí em... que existe, exatamente. Bom, e depois tinha aqui uma outra questão... Que acontece quer com questões suscitadas pela comunicação social, quer com questões que sejam levantadas pelos expedientes dos tribunais. Muitas vezes este expediente ou vai diretamente para a Secretária-Geral ou vai, pelo que percebi, para o Parque também. Enfim, muitas vezes a resposta é dada pelos serviços. Há respostas que estão a ser dadas pelos serviços da Assembleia da República, mesmo sem vir à Comissão. Nós, por acaso, hoje acabámos de ver dois casos em que até é o certo por serem ex-deputados. Mas podem não ser, não é? Podem ser deputados em funções. E eu, pessoalmente, aí, sem ter nenhuma, acredito em nenhum, como é que eu ia dizer, nem quero dar mais trabalho à Comissão, nem quero ter mais trabalho, nem quero estar em tudo, mas acho que, se são deputados em funções, eu não gostaria de ter o serviço a dar respostas sem que a Comissão soubesse que isso estava a acontecer, que as perguntas estavam a ser feitas. Independentemente de ser comunicação social, de ser tribunais ou até uma outra... Depois a Comissão aqui analisa e poderá ser caso em que, de facto, é matéria dos serviços, como dar o registro das assiduidades ou o que seja, mas pode haver outros que se justifique vir à Comissão. E para saber se justifica ou não, enfim, teria que vir. Eu propunha-me dar uma palavra sobre isto amanhã na conferência que o Sr. Presidente da Assembleia da República marcou, na conferência de presidentes de comissão, se naturalmente entendessem que... Penso que isto já era mais ou menos a orientação, sem prejuízo de nem sempre ser integralmente cumprida pelo que me têm vindo a dizer, mas eu iria dar esta nota ao Sr. Presidente da Assembleia da República, se naturalmente se achassem que faz sentido assim ser. Muito bem. Portanto, eu acho que, pela minha parte, está tudo. Diga.
Muito obrigado. Só uma pergunta, e talvez esta pergunta seja mais ali para o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é pela sua experiência e pelo que percebe, é ele que normalmente depois também gera o grupo de trabalho do registro de interesses. A pergunta é, no preenchimento da declaração de interesses, surgiram assim uma ou outra questões dos deputados de começarem de repente, quando estão a preencher, coisas que são mínimas, não é nada, mas que de repente lhes fez assim alguma coisa na cabeça, dizendo, será que isto é compatível ou não? Em casos destes, deve o deputado dirigir-se ao Parlamento, ou aqui à Comissão, praticamente, ou deve esperar que o processo agora decorra, vá para o Grupo de Trabalho, depois o Grupo de Trabalho há de colocar essa questão ou não?
Bem, a prática tem sido, especialmente no primeiro preenchimento, os registros não são publicados antes de ser passado pelo Grupo de Trabalho primeiro. Ou seja, há as duas hipóteses. Há deputados que têm logo uma dúvida e colocam-na antes sequer de preencher o registro de interesses, e, portanto, por mail para a Comissão, que depois normalmente o encaminha para o Grupo de Trabalho. E, portanto, faz-se esse trabalho prévio ao preenchimento. Mas, em qualquer caso, como este exercício inicial de verificar cada registro de interesses é, de facto, verificado a conformidade, estão preenchidos os campos certos e por aí fora, isso antes da sua publicitação, garante-se ali que ninguém vê o seu registro de interesses publicado com lapsos antes de ter a oportunidade de o corrigir. Depois, quando se trata já das atualizações e tudo mais, a coisa já é um bocadinho mais fluida, porque as pessoas já preencheram uma vez, portanto já têm mais experiência. Mas, à partida, as duas modalidades fizeram parte da filosofia do grupo de trabalho no passado, quer resposta a dúvidas concretas, quer, quando chega o registro de interesses, pedir correções pontuais aqui ou acolá, se houver desconformidades. Normalmente até somos, não é ser chato, é só para que as coisas estejam no sítio certo, às vezes, mais do que propriamente dúvidas sobre se há incompatibilidade ou não. A regra geral, eu acho que todos os grupos parlamentares fazem o esforço pedagógico de explicar aos deputados o que é que pode e o que é que não pode, e são muito raros os casos limite, são quase, enfim, são mesmo a exceção, aqueles que vai sobrando, mas cá está, mas a criatividade das atividades nunca esgota o universo de coisas, portanto.
Eu acho que são mesmo esses casos que de repente alguém, às vezes até pode não ser nada, é só a pessoa que, por excesso de zelo, que pergunta.
Às vezes é, sei lá, funções em instituições cujo perfil jurídico não é assim a coisa mais evidente. O caso do João Figueiredo do passado fazia parte do conselho de curadores de uma fundação que era.
Se quiserem, eu posso já dar um exemplo adicional, até porque é meu. Mas antes disso, a pergunta aqui é: há coisas que nós estamos a preencher na declaração para o Tribunal Constitucional, daquela mão, que não se coloca no registro de interesses. Mesmo sendo só na do Tribunal Constitucional, também devemos fazer este procedimento com o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses?
Nós vivemos numa anomalia, que é o facto da entidade da transparência não estar criada, que era o que evitaria sequer tudo isto. Ou seja, de futuro até vai tudo para a entidade e nós só temos acesso para verificar a parte que nos compete, que é a parte terceira, que é do registro de interesses. Normalmente o que nós sugerimos aos nossos deputados é o que se preenche aqui online tem de ser igual ao campo terceiro do Tribunal Constitucional. Mas nós só olhamos para interesses, para registro de interesses, ou seja, declaração de rendimentos e património não, já não é de todo com, aqui com a Comissão. Há ali umas zonas de sobreposição que, no fundo, são aquelas coisas que podem ir declaradas nos dois sítios, e não há problema porque no Tribunal vai tudo junto para o Tribunal, que é, no fundo, as participações sociais. Porque as participações sociais aparecem quer no registro de interesses, quer na parte do património. Às vezes aparecem duplicado, o que muitas pessoas fazem na dúvida onde é que as qualificam é remete para o campo onde já está preenchido. Mas, por exemplo, da perspectiva de registro de interesses é mais as cotas em sociedades por cotas, por exemplo, as sociedades de advogados, as cotas que possam ter, etc. Nas carteiras de títulos acaba por ser mais as ações do Novo Banco, mas já ninguém deve ter. Do Benfica ou portanto, aquelas que não têm, não estão ligadas ao exercício de funções. Mas no Tribunal Constitucional não fazemos esse aconselhamento, ou seja, salvo estes casos de fronteiras, já não é connosco.
Agora também essa criatividade, acho que ainda não chegou até
todos. Já agora, só para acrescentar uma pequena. Os colegas deputados receberam há poucos dias uma série de informação relativamente às declarações até da legislatura passada. E é só para dar a indicação que nos quadros onde não têm que colocar nada, não deixem em branco, ponham não aplicável. Porque todos aqueles quadros, no papel, porque naqueles quadros em que ficam em branco, recebem uma notificação do Tribunal Constitucional a dizer faz favor de preencher. E, portanto, quando é não aplicável, é colocar a indicação de não aplicável. Bem, desde que seja não aplicável...
Não, eu tinha só uma questão. A senhora Presidente não falou do regulamento da Comissão. Há bocadinho. Nós tínhamos só uma proposta de alteração a fazer, já agora que partilhava, porque provavelmente não aprovaremos agora. Tem a ver só com o que estamos a fazer em todas as comissões, tem a ver com alguma uniformização das regras para os adiamentos, porque há muita discrepância nas várias comissões e, portanto, faremos chegar. No fundo, é que as regras sejam tendencialmente as mesmas. Muito brevemente, é admitir que uma votação possa ser adiada putestativamente a pedido de qualquer grupo parlamentar ou deputado único uma só vez para a reunião seguinte. Para além disso, possa ser adiada por deliberação da Comissão, quando proposto pelo Presidente ou por um grupo parlamentar ou deputado único, e obtida a anuência do proponente, caso seja o segundo adiamento, ou subsequentes, e ainda que isto não implique nunca mais do que 3 adiamentos de uma determinada matéria. É a fórmula que existe no regulamento da primeira Comissão, que parece-nos que é aquela que cobre mais situações, protegendo a parte que não quer ver aquilo adiado ad eternum, mas também dando alguma margem aos restantes.
Então, se calhar, não conseguimos aprovar o regulamento.
Pois, nós remetemos. É, eu imagino que não, estamos só a dar nota que vamos remetê-lo, portanto. Temo.
Então, adiamos
feitos
o
nas outras todas. Aprovaram ou não? Pois, nem quero imaginar. Enfim.